Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado. Uma saudação ao nosso sempre senador José Neri, do PSOL, que retorna aqui na visita aos nossos trabalhos. Seja sempre bem-vindo. Vossa Excelência deixa saudades pela sua atuação aqui nessa casa. Senhor presidente, nessa semana, cumprimos a diligência que votamos e aprovamos na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, que era a diligência na BR-319. Quero aqui, em uma parte, fazer um agradecimento especial ao nosso presidente da comissão, o senador Benedito de Lira, que não mediu esforços para que a gente pudesse cumprir essa diligência, atravessando assim parte da selva amazônica e poder constatar que a reabertura da BR-319 é de fundamental importância para a economia da Amazônia, para a integração da Amazônia, mas principalmente para a economia do nosso estado de Rondônia. O estado de Rondônia, que tem a sua produção de grãos, que vai continuar fazendo a sua escoando essa produção de grãos através da hidrovia do Madeira, que não tem um transporte mais barato de grande escala, a não ser as hidrovias. E a hidrovia do Madeira ela é de fundamental importância para o transporte dessa produção de grãos. Mas os produtos hortifrutigranjeiros, os produtos pesqueiros, a nossa pesca, os produtos derivados da nossa produção leiteira, nós podemos e devemos fazer com que esse transporte possa ser feito pela BR-319, chegando dessa forma com um preço mais barato nas gôndolas dos supermercados do estado do Amazonas, especial a cidade de Manaus, e também na cidade de Boa Vista. E podendo ainda chegar à Venezuela, uma exportação, um país que é altamente consumidor e importa quase tudo que se consome com relação a alimentos. E nós de Rondônia queremos fazer com que o nosso produto chegue até esse país vizinho da Venezuela. E a BR-319 pode fazer com que o nosso produto chegue competitivo nesses mercados. E dessa forma também ajudando o nosso agricultor. A maioria da agricultura familiar precisam produzir e levar essa produção à frente. E não é só isso, a integração dos estados de Roraima e do Amazonas aos demais estados da federação. Nós temos somente dois estados brasileiros que não estão interligados por malha rodoviária com os demais estados brasileiros. Tanto o estado de Roraima quanto o estado do Amazonas têm a ligação com a Guiana Inglesa, a Guiana Francesa, com a Venezuela, por terra, e não tem com os demais estados brasileiros. Nós precisamos fazer essa interligação. Além de nós atrairmos muito o turismo para a Amazônia. Muitas pessoas, tanto no Brasil, senadora Vanessa, como os europeus, americanos, querem conhecer a Amazônia, mas não tem como. A alternativa é a BR-319, até porque existe uma floresta, uma reserva importante lá no meião, nesses 405 quilômetros exatamente que falta para ser restaurado, que é onde as pessoas poderão ter um contato, um acesso à nossa selva amazônica, à floresta. Eu tenho absoluta certeza que a reabertura dessa estrada vai produzir um turismo, vai aquecer o turismo, ajudando o nosso estado de Rondônia e o vosso estado do Amazonas. Um prazer, concedo uma parte, Vossa Excelência.
Primeiro, senador, para cumprimentar a Vossa Excelência pela atividade desenvolvida, eu gostaria muito de ter participado desse safari, porque foi um verdadeiro safari. Imagina o que é fazer uma viagem de carro pela BR-319, que em muitos dos trechos não tem absolutamente nada, porque tudo foi consumido e a BR não sofreu a manutenção que deveria ter sofrido durante esses anos todos, né? Então, eu cumprimento Vossa Excelência. Sei quanto deve ter sido difícil essa viagem, mas ainda é viagem que muitos ônibus, muitos caminhões fazem durante todo o período do ano. E dizer que não só a bancada de Rondônia, mas a bancada de Roraima e a do Amazonas defendem muito essa recuperação. Nós não estamos tratando de uma abertura de uma nova estrada no Brasil. Nós estamos tratando da BR-319, que lá no início da década de 70, bem no início, ela estava completamente asfaltada. E muitas pessoas conseguiram fazer essa viagem de carro numa BR toda asfaltada. Por outro lado, nós sabemos da importância de preservar a Amazônia. E aí o próprio IBAMA estabeleceu algumas medidas que deveriam ter sido adotadas e já foram adotadas. A reserva, ou as reservas que Vossa Excelência se refere, é isso. As reservas estão lá, instaladas, inclusive, com a administração já estabelecida.
Intactas.
Então, intacto, não há por que atrasar esse procedimento e manter toda uma gente, todo um povo isolado ainda, como Vossa Excelência falou. Então, essa é uma reivindicação, sugerimos, e Vossa Excelência estava presente, a ministra Gleisi, que compusesse, no âmbito da Casa Civil, uma comissão com representantes do DENIT, do Ministério dos Transportes, do Meio Ambiente e do Congresso Nacional, para que a gente pudesse debater e ver qual a saída, encontrarmos a saída, porque nós estamos ouvindo a promessa da recuperação há quantos anos? Há quantos anos? Então é preciso dar uma solução. Cumprimento, Vossa Excelência, e tenho certeza absoluta que essa sua ação fundamental para que a gente possa acelerar o processo de recuperação desse trecho de 400 quilômetros do meio da nossa BR-319. Parabéns, senador.
Muito obrigado, senadora Vanessa Graziottin, a senadora que também nos apoiou nessa nossa demanda, assim como os nossos senadores do estado de Rondônia não puderam estar presentes em função das suas agendas, mas nos apoiaram nessa diligência, o senador Valdir Raup, o senador Ivo Narciso, todos também da bancada federal da Câmara dos Deputados, nos apoiaram, assim como os senadores do estado do Amazonas e os senadores do estado de Roraima também. Junto conosco estiveram o deputado Marcos Rogério, que nos acompanhou, o prefeito José Rover, de Vilhena, o vice-prefeito de Paraná, Marcito Pinto, e as entidades, o IPAAM, o IBAMA, o DENIT, o governo do estado de Rondônia, o governo do Amazonas nos apoiou também, o Exército Brasileiro acompanhou toda a diligência, fica aqui o meu agradecimento ao coronel Azevedo, que esteve conosco na saída em Porto Velho, juntamente com o vice-governador Ayrton Pedro Gurgas, que estiveram conosco em Porto Velho. Um agradecimento especial ao doutor Felipe Dal, que nos recepcionou em Manaus, em frente ao Teatro Amazonas, juntamente com várias personalidades importantes da cidade de Manaus. Então, fica aqui o meu agradecimento ao doutor Felipe, que teve a gentileza de estar conosco, nos recepcionando à frente do Teatro Amazonas e dando o seu apoio. Aliás, não dando o seu apoio. Mas, doutor Felipe Dal, foi uma das primeiras pessoas que levantou e hasteou essa bandeira para a reabertura da BR-319, uma BR que é de fundamental importância para o transporte de cargas pequena, de médio porte, e principalmente para o ir e vir das pessoas que moram em Porto Velho, que moram em Manaus, e as pessoas que moram ao longo da BR-319 fora das reservas. As reservas estão intactas e a reserva é importante para nós atrairmos o turismo para essa região. Mas é importante também nós darmos assistência e atenção àquelas pessoas que moram ao longo da BR-319 para ter acesso à saúde, ter acesso à educação, enfim. É uma questão de brasilidade para essas pessoas. Nós precisamos fazer com que elas possam ter acesso a tudo aquilo que os demais brasileiros têm. Não é só porque moram na Amazônia que não têm acesso a uma boa educação, uma boa saúde e uma boa qualidade de vida. Portanto, fica aqui o nosso agradecimento a todas essas pessoas que nos acompanharam. Quero...
Vossa Excelência, me concede uma parte?
Pois não, com o maior prazer, senador.
Senador, ouço atentamente o pronunciamento de Vossa Excelência. E, na verdade, o Brasil tem que ter um carinho todo especial conosco, os amazônidas, porque nós estamos preservando para o mundo uma área em que todos se preocupam com ela. E, portanto, tem que nos dar, no mínimo, as condições para viver com dignidade e, consequentemente, preservar aqueles recursos que a natureza nos deu. E nós temos feito a nossa parte. nós da Amazônia brasileira temos procurado fazer da melhor forma possível. Mas às vezes não nos é dado o que nós precisamos para preservar ali, para continuar ali, para preservar as coisas da natureza que ali estão. E a gente às vezes fica jogando as esperanças em cima de coisas que não acontecem. Eu acredito que com essa medida de Vossa Excelência, com essa preocupação de vocês, com todos os segmentos que se preocupam com a Amazônia, a gente pode fazer os olhos do Brasil voltarem-se para nós. Aquela região que já foi, indiscutivelmente, a solução dos grandes problemas do mundo, talvez, desde a Segunda Guerra Mundial, com a borracha, e outros grandes projetos que tiveram. O governo revolucionário do Brasil, na década... E serei rápido. Conseguiu fazer atrás da Amazônia, que é uma rodovia que foi importante na época, mas praticamente acabou em vários trechos já. E, portanto, o que precisa saber é que a Amazônia é uma coisa especial. Nós temos 6 meses de chuvas torrenciais e 6 meses de seca. Nesse período, acaba tudo aquilo que foi construído, porque é o lençol freático está aflorando em cima do solo. Portanto, é necessário que a Amazônia trate com olhos diferenciados. Nós não somos igual ao sul do Brasil, sudeste, nós somos a Amazônia. É o mundo que ali está, e nós temos que preservar o oxigênio para respirarem. Portanto, que nos tratem com carinho para que a gente possa também respirar junto com o resto do Brasil. Parabéns, Vossa Excelência, por esse pronunciamento.
Muito obrigado, senador Cláudio Sobrinho, pelo seu aparte. Concedo aparte o nosso colega Mozarildo Cavalcante, com o prazer.
Senador Assir, eu tenho alguns anos já de parlamento, desde o tempo de deputado constituinte. E o que a gente sempre bateu foi nessa tecla de que a Amazônia era realmente desprezada pelo resto do país, mais precisamente pelo poder central. Recentemente, o comandante militar da Amazônia deu uma longa entrevista em que sintetiza-se numa frase só, que o Brasil trata a Amazônia como se fosse uma colônia. Não integrou a Amazônia ao restante do país. No entanto, a Constituição diz que tem como dever da República eliminar desigualdades regionais. Essa estrada que Vossa Excelência fala aí é o absurdo dos absurdos, porque ela foi construída, asfaltada, e depois não se conserva um trecho chamado trecho do meio, porque o IBAMA fica levantando teses que, na verdade, são incabíveis, uma vez que a estrada já estava feita. Não estava se procurando derrubar mais nenhuma árvore para... não feriu o meio ambiente. Interessante que nessa escala da ótica do IBAMA, árvore e bicho vale mais do que o bicho humano. E não, portanto, não interessa, e repito, numa estrada como essa que não precisa fazer nenhuma derrubada mais, mas essa é a mais gritante, porque essa estrada liga não só o Amazonas, mas o meu estado com o restante do país. E Porto, de todo modo, para Porto Velho, para Rondônia, que exporta coisas até para a Venezuela, tem um significado, uma importância muito grande. Então, eu quero me somar às colocações de Vossa Excelência, às reivindicações, e acho mesmo que nós deveríamos fazer uma grande união, fazer uma bancada da Amazônia para, de fato, fazer valer a nossa vez e a vez do nosso povo.
Muito obrigado, senhor do Mozarildo Cavalcante. Nós, infelizmente, ao invés de termos o apoio da sociedade por estarmos na Amazônia e ajudando a conservar a floresta, nós somos discriminados com a não ligação entre os nossos estados. É realmente uma pena que isso esteja acontecendo. Quero pontuar 3 coisas. Esta obra está no PAC. A restauração, a reconstrução da BR-319 está no PAC. Com a sua verba garantida, o dinheiro garantido, projeto garantido, só falta licitação. E não tem licitação porque o IBAMA não deu a licença ambiental. É um absurdo. Parece que nós temos 2 governos. Um que quer construir, senhor Paim, e outro que não deixa construir. Não deixa desenvolver. Porque o governo que quer fazer, que é o Ministério do Transporte, é o mesmo governo do IBAMA que não deixa as coisas acontecerem com relação à BR-319. Com relação à reabertura, não precisamos derrubar uma árvore. Tudo já foi feito em 1970. Em 73 inaugurou a BR-319, portanto há 40 anos atrás, há muito tempo. E a estrada continua com o mesmo leito. Não há nenhuma mudança a ser feita. Não há desvio na floresta. Com relação ao temor de invasões, isso é completamente impossível, senador Rubens Figueiró, pois a população do Amazonas, a população de Rondônia querem preservar, nós queremos preservar as nossas florestas. E com a estrada pronta, A presença do Estado está garantida através da fiscalização do IBAMA, através da fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, do Exército Brasileiro. Nós só temos duas saídas, uma em Manaus e uma em Porto Velho. A fiscalização é fácil. Não tem como alguém tirar alguma coisa daquela floresta pela estrada. Se houver algum crime ambiental, está sendo feito e retirado através dos rios da Amazônia, não das estradas. Da maneira que lá está, é tudo aquilo que os contraventores ambientais querem. Não há fiscalização, uma estrada em péssimas condições, jogam-se, se é o caso, todas as madeiras ilegais no rio, os córregos, e fazem aquilo que nós tememos. Então, com a estrada aberta, eu tenho absoluta certeza que nós teremos a presença do Estado e a garantia da fiscalização. Com prazer, ouço o senador Sérgio Souza.
Meu caro senador Assir Gurgás, que bonito ver a sua atuação em favor do Estado de Rondônia, em favor da infraestrutura de Rondônia, em favor da abertura dessa estrada, ou da reabertura dessa estrada que já existia, pavimentada, que ligava o Estado da Rondônia à cidade de Manaus. Que, inclusive, depois veio a ponte inaugurada pelo presidente Lula e não existe mais a estrada. Quero aqui dizer que uma estrada como essa interliga o país. Hoje é muito mais fácil você chegar do continente norte-americano em Manaus do que chegar por outra forma lá que não seja de barco ou de navio. Um caminhão, uma carga que sai lá do Paraná, que vai até Manaus, é 6, 7, 8 dias de barco para chegar lá de Porto Velho até Manaus. É um absurdo, olha o custo disso tudo. Então, a reabertura dessa estrada é extremamente importante. E Vossa Excelência, que também possui origens no Paraná, sabe da nossa luta lá no estado do Paraná para a abertura da Estrada do Colono, que também ligam duas regiões do meu estado, a região do oeste e do sudoeste, e aqui nessa casa tramita um projeto de lei nesse sentido. Parabéns pela postura de Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador Sérgio Souza, pelo seu aparte, que muito nos honra. Sabe muito bem da importância que tem a rodovia 319 para o desenvolvimento do nosso estado e para a integração nacional. Nós não podemos deixar dois estados num canto do país sem a ligação com os demais estados da federação. Por isso a gente defende a reabertura da BR-319. Cito mais uma vez, a construção ou a reconstrução da BR-319 está no PAC, com a sua verba garantida, o projeto está pronto, mas não temos a licença ambiental do IBAMA. Vamos torcer para que aquilo que disse a presidenta Dilma lá em Porto Velho, lá em Humaitá, em 2009, quando ainda era ministra-chefe da Casa Civil. Os rondonienses em 2014 poderão assistir os jogos da Copa do Mundo através da BR-319. Eu não tenho dúvida que nós podemos fazer com que isso aconteça. Não através de um asfalto já, mas pela reabertura, através da manutenção. Nós conversamos longamente com o governador Omar Aziz, pedindo seu apoio. Ele prontamente nos deu apoio e nos garantiu que o IPAAM vai fazer os estudos necessários para dar autorização para a manutenção da BR-319, principalmente nesse trecho do Meião. É onde estão os maiores problemas para que haja essa ligação entre Porto Velho e Manaus. E, através dessa BR, mais uma vez coloco a importância, Sandro Paim, para os agricultores do meu estado de Rondônia, que querem fazer com que os seus produtos cheguem até os supermercados de Manaus, de Boa Vista, e possamos exportar para o nosso país vizinho da Venezuela, por exemplo, como Guiana Inglesa, Francesa e os países do Caribe. Muito obrigado, senhor presidente, pela sua gentileza com relação ao tempo e aos demais senadores e senadoras. Muito obrigado.